Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estou de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo a violência contra as mulheres, com a professora Ivete Boulos, coordenadora do NAVES, Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Kátia Boulos, graduada e pós-graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, presidente da Comissão da Mulher e Advogada da OAB. Nós ouvimos no final do bloco passado o professor Luciano Anderson de Souza falando, inclusive a questão da legislação, né, da mudanças que podem ser necessárias. Eu acho que dentro desse caso, a gente não pode esquecer de uma mudança importante, e eu gostaria de conversar com as senhoras, que é a questão do feminicídio. Feminicídio é uma terminologia recente na legislação brasileira que muita gente ainda não entende. Ah, mas se já existe o homicídio, para que subcategorizar? Né? E eu gostaria que vocês explicassem bem isso, doutora Kátia, primeiramente, tá, em primeiro lugar, para deixar isso claro. Quer dizer, que é o que significa efetivamente o feminicídio, para que nossos ouvintes todos possam entender completamente isso.
Sem dúvida alguma, nós estamos tratando de um crime de morte, ou seja, alguém foi assassinado. E a lei é clara no artigo 121, no Código Penal, matar alguém. Matar alguém, aí você tem todas as qualificadoras. E o que é importante dizer é que há dois anos, desde o dia 9 de março, né, de 2014, dois anos de 2015, perdão, já são mais de dois anos, nós temos quando este alguém é uma mulher que é assassinada em razão da sua condição de mulher, ou em decorrência de violência doméstica e familiar. É muito importante.
Ela é morta apenas e tão somente por ser mulher.
Por sua condição, quando ela é discriminada por sua condição de mulher.
Sim.
Ou quando é em decorrência de violência doméstica e familiar. É importante dizer isso, porque às vezes fala, mas já tinha lá homicídio, e ainda quem diga, mas então homicídio quando é homem e feminicídio quando é mulher, não é isso.
Não.
É quando nessas específicas condições que a lei prevê, tipifica, e agrava e torna crime hediondo. Então, o que significa crime hediondo? Que é insuscetível de pena, de multa, de graça. A progressão de regime é bem mais gravosa. Né? Existe, e outra coisa, as qualificadoras também, há agravamento da pena que se aplica. Se antes era de 6 a 20 anos, agora é de 12 a 30 anos.
Sim,
é importante falar por quê. Porque, nesse momento, a mulher já foi ser viciada, já foi torturada, ela já passou pela violência doméstica e ela é morta em consequência disso, por exemplo. Na frente dos pais, na frente dos filhos. Então, perceba que o núcleo familiar todo fica envolvido de tal forma, né, tão contaminado, sofre tantos efeitos, em todos os sentidos, psicológico, porque perde a mãe, porque perde a irmã. Enfim, isto tudo a lei tinha que prever. Então,
sim,
é uma qualificadora importante, torná-la crime hediondo também é importante, e ser feminicídio, porque houve discriminação à condição da mulher, importante, de mulher, e porque foi em decorrência de violência doméstica familiar. Então, tem um link da Lei Maria da Penha, que completou 11 anos, mas a tipificação do crime no Código Penal, a alteração da Lei de Crimes Hediondos para prever feminicídio como crime hediondo.
E aí você protege, de uma certa maneira, eu vou trazer já para a professora Ivete, é só para não perdermos essa discussão, você protege mais a mulher nisso? Porque quando se fala numa coisa dessa, claro, você vai pensar em vários casos de feminicídio, né? Mas talvez o que me ocorra mais rapidamente é o que ficou mais famoso, o caso Dock Street.
Sim,
e Angela Diniz, lá nos anos 70.
Sim.
E foi a defesa, na época, era legítima defesa da honra.
Exatamente. Isso não se, né, pode...
E é uma coisa machista.
Não existe mais.
Total.
Machista, né?
É cultural. É,
sim,
muito importante dizer. Ele tinha o direito de matar, de assassinar, inclusive com vários tiros no rosto também.
Exatamente.
E eu quero chamar atenção para isso, porque a questão da mulher ser atingida, e as estatísticas, os estudos mostram que a mulher, quando é assassinada em decorrência, por discriminar ou pela condição de mulher, o crime é sempre praticado assim. Ela é atingida de forma desfigurada.
Sim.
Quer dizer,
queimada.
De forma queimada, né? Muitas vezes com
ácido, e você tem
empalação. Então, são crimes sabe, a morte com tortura. E por quê? Porque ela está sendo atacada na condição de mulher. Ou então, houve um desfecho que não era aquele querido, aquele relacionamento afetivo terminou, aquele que está inconformado, então ele tem o direito de matar?
Exatamente.
Matou.
Quantos casos temos visto recentemente, todos os dias?
De jovens.
A professora Ivete me falou no nosso intervalo de um dado assustador. Quer dizer, entre o começo do nosso programa, professora, e o final dele...
Já aconteceu um feminicídio no Brasil.
É um a cada hora.
Exatamente. A cada uma hora e meia. Da hora que eu entrei neste prédio até a hora de eu sair, com certeza já aconteceu um feminicídio no Brasil. Então, é assustador, certo? É um crime que é produto da desigualdade de gênero da sociedade. Sim. Porque ela morre exatamente por essas determinações, sim, certo? Dela, do que ela descumpriu do seu papel.
Exato.
Ela não tinha que romper esse namoro. Ela não teria que ter saído daquela maneira.
Não tinha que ter reclamado de alguma coisa.
Por quê, né? Você não fez o seu papel. Por que você não cuidou esse direito papel, da casa? Olha os filhos como estão. Né? Fique no seu lugar. Então, o momento todo...
Isso estamos falando de século XXI, 2017.
Sim, atual.
Isso é assustador.
Feminicídio, para nós termos uma ideia, só em agosto, num período de 10 dias, 6 mulheres foram assassinadas e foram feminicídios.
Isso em São Paulo,
agora,
Brasil?
Em São Paulo, só que apareceram. E aí nós tivemos diversos casos, a mídia veiculou, e é importante que a sociedade tenha conhecimento, porque aí vem aquilo que dizem, mas então justifica, porque afinal de contas, né, por que ela terminou o relacionamento? Ela não pensou nos filhos? Aí eu digo mais, é subnotificado muitas vezes, porque pensa tanto no filho, pensa tanto na família, que se submete, que se anula e continua sofrendo
ciclo,
a violência, o ciclo de violência. Tem outra coisa importante, a violência começa, e isso já também os estudos, todos nossos comprovam isso, e depois tem aquela coisa do arrependimento, não vou fazer mais isso, e a mulher cede. Então por que a mulher cede? E ela é culpabilizada nessa hora.
Exatamente.
Você tinha que ter ido, você tinha que denunciar, você tinha que largar.
Ou não, então aquela coisa que foi falado aqui, a senhora comentou, a questão familiar, núcleo familiar que é contaminado.
Desestimula.
A questão desestimula. Doutora Ivete, como se lida? Porque você não vai lidar só com a vítima. Você tem que lidar com todo um contexto.
Sim,
um contexto de família.
Sim.
Como o HC trabalha esse tipo
de coisa?
Por isso
que é importante que a família também é trabalhada. Nós recebemos crianças que são atendidas clinicamente na parte psicológica. Vai fazer o seguimento psicológico. Os pais ou os cuidadores dessas crianças também são envolvidos. Inclusive até para lidar. Às vezes a criança e a família tem um impacto muito grande quando descobre. Então, como lidar com esse impacto?
Sim.
Como não ficar perguntando o tempo todo para a criança? Fazer
questionamentos
para criança,
trauma, né?
Relembrando um trauma para a criança. Então, a família também tem que ser preparada para voltar ao seu dia a dia, certo? De uma condição que não remeta a cada movimento que a criança faz, aquilo que passou, ou adolescente, ou mesmo adulto jovem. Então, independente da idade, a família também é abordada, a família é acompanhada, a família também sofre um impacto grande e precisa ser cuidada também disso. Certo?
Então, sofre as consequências também.
Exatamente. Descontaminar esse processo.
Sofre tanto por uma agressão do desconhecido, que é raro, que é de rua. Eu lembro que quando nós iniciamos o nosso atendimento, as pessoas perguntavam o que é mais grave na violência. E a gente ficava meio perdido. O que é mais grave?
Você tem como quantificar, como fazer um ranking?
Como vamos quantificar? Eu dizia, você quer dizer o quê? O que é mais grave de risco de aquisição de doenças? O que é mais grave é a segunda violência, que é a gestação pós-estupro? É ser o agressor conhecido de dentro de casa durante anos, com aquela violência psicológica associada com aquela troca de olhar, certo? Que isso gera realmente um estresse gravíssimo. Então, é ser banalizada, mesmo que seja no episódio único, é não ter sido atendida, é quando for contar a sua história, alguém dizer... Ai, como você teve sorte que você sobreviveu. E a pessoa chega e diz assim, eu não quero mais que ninguém me diga que eu tive sorte. Eu não tive sorte.
Isso não é sorte.
Isso não é sorte.
Não é um caso de sorte.
Porque as pessoas dizem, ainda bem que você está viva, que bom que... Não aconteceu nada de bom. Dos males e menores. Essas não são frases que devem...
Pior.
Então, o acolhimento, certo? O acolhimento é muito importante. A história não ser banalizada. Você nunca duvidar das histórias considerarem fantasiosas quando vem de crianças ou mesmo de adulto. A violência nem sempre vem só sozinha, ela vem atrelada, certo? A violência doméstica, a droga, a negligência, certo?
Nunca é um fator só, né, doutora?
Situações muito graves.
Não é?
Quando a gente tem a violência da comunidade, que é aquela jovem adulto, que geralmente é de adolescente, certo? Para adulto jovem, que está caminhando na rua e tem um agressor de rua, que é grave. Certo? É o que a gente diz assim, recupera mais rápido. A gente vê recuperar mais rápido. talvez porque o agressor, ela espera nunca mais encontrar na vida, nunca tinha visto ele, não, não é o cuidador que se tornou o predador dentro Sim. de casa. Então, ela tem, não é aquele vínculo familiar, e ela tem uma família que vai ajudar, certo? Que nesse momento que vai dar força, né? E que tem estrutura. Não é a família disfuncional que está, às vezes, protegendo um agressor dentro de casa. Então, às vezes, elas recuperam um pouco num período mais curto. Entenda, as violências que são, não banalizamos, elas são gravíssimas e podem ter efeitos gravíssimos também.
Por isso que é
podem,
importante,
não,
permite a visão sistêmica. A visão é sistêmica.
Exatamente.
Primeiro, ver o problema como um todo. Quer dizer, a mulher está no centro da controvérsia e as violências que ela sofre, nós temos que saber, além de tipificar, tratar o sistema. E é importante também que se acredite no sistema que vai dar amparo a essa mulher que sofreu violência.
E aí, onde eu queria chegar, doutora Kátia, é possível, diante de tudo que nós temos visto, acreditar no sistema?
Aí que vem.
Por Como isso... é que o sistema faz para ser crível?
Então, a assinatura desse convênio mostra que é possível, sim, que as autoridades e todos os envolvidos estão preocupados, sim, na solução desse problema gravíssimo. Então, começamos com esse abuso nos transportes. Eu comentava aqui, todas as empresas de transportes públicos estão dentro desse convênio, capacitando seus funcionários, dando atendimento
Porque não pode ser uma ação retórica, ela tem que ser efetiva.
Por isso que eu digo, não é uma campanha a mais. Não, a campanha decorre de um convênio seríssimo, que é inédito, que nunca aconteceu, e que está tratando o problema, assim, de forma pontual, mas também
com
sistêmica.
Todos os transportes públicos.
Todos. Metrô, trem,
os táxis,
ônibus municipais.
Os táxis também.
Nas empresas de transportes públicos.
Públicos.
Né? Então, esses, a gente tem que pensar o seguinte. Quando nós conseguimos reunir que todos estejam mobilizados para a solução dos problemas, então capacitação desses funcionários já vem sendo feita há 4 meses. O convênio foi assinado agora. Mas a consequência de alguém capacitado, que mostra que deu certo, é esse cobrador de ônibus que fez o que fez.
Sim. No caso desse...
Então, quando você tem um sistema, rapaz. Polícia Militar, Polícia Civil, Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, todos mobilizados, lógico que sim. Porque a visão, já fizemos reuniões depois disso, estamos preocupados como a legislação está tratando, de que forma nós vamos fazer, como o professor aqui disse,
sim.
Luciano, nós temos que saber por quê. O que não pode ficar impune, o que não pode a sociedade assustar, estarrecida a esses índices alarmantes que só crescem. Então, isso não pode acontecer mais.
Não, quer dizer, e a vítima, e as vítimas, né, coloquemos corretamente no plural, infelizmente.
Sim, vítimas.
As vítimas. E sua família e tudo, tem que sentir seguras de que a legislação, a sociedade, todos os atores sociais envolvidos estão trabalhando em prol de mudar essa cultura, mudar essa realidade.
Isso é muito importante. Da capacitação, do acolhimento, então você vai à delegacia, a forma de acolher aquela mulher vítima de violência. É acolher essa vítima para que ela tenha o direcionamento, ela tenha uma delegacia especializada, as DDMs, Delegacias de Defesa da Mulher, que, diga-se de passagem, em 85, foi inédito no mundo. No mundo, o Brasil exportou essa tecnologia para os outros países. E aí nós temos hoje, no estado de São Paulo, 133 delegacias de defesa da mulher e temos uma 24 horas em São Paulo.
Entre as 9 de São Paulo.
E aí o que ocorre? É pouco? Mas já é o começo.
Já é alguma coisa.
Mas nós não queremos, logicamente, que não vai ficar por isso.
Claro, nem pode.
E esse trabalho... Não pode. E o trabalho articulado mostra, como eu disse, na Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que todos esses partícipes, Secretaria de Segurança, Secretaria da Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil, OAB de São Paulo, Judiciário, Magistratura, enfim, todos estão ali reunidos. E estamos o quê? Com ações afirmativas para modificar esse estado de coisas.
Certo. E aí eu queria trazer para a professora Ivete, para modificar esse estado de coisas, o quanto os profissionais da saúde envolvidos nisso, no HC, por exemplo, ou em outros, estão preparados também para acolher, para trabalhar com isso. Porque é uma mudança de mentalidade que muitas vezes vai além, inclusive exige que se vá além, das suas convicções, da sua educação, da sua bagagem.
Dos seus valores pessoais.
É
interessante, sabe, Marcela, a gente sempre fala que enquanto não trabalhar saúde, educação e segurança nesse tripé, a gente não vai...
De uma forma equânime, né?
Exatamente, a gente não vai ter muito resultado. A escola é fundamental também. Certo, a Kátia já deu um show aqui sobre a segurança, né?
Sim.
Mas a escola é fundamental. Em relação a isso. Nós temos muito casos de crianças, de professoras procurando ajuda, querendo que a gente vá dar uma palestra na escola, que tem escolas que as crianças não podem mais ir sozinhas no banheiro, escolas públicas que as crianças têm que se juntar algum grupo de crianças para ir na escola. Porque
e
se uma for
de
sozinha,
crianças.
De crianças. Então, é interessante a gente lembrar que a gente está falando nessa prevenção ou nesse trabalho, certo, para todos. Então, que a escola tem, a educação tem que participar. Uhum. Nas
Sem
escolas
dúvida.
Isso é fundamental. Que se toque no assunto. Isso é um assunto que fica calado.
É
isso é um assunto
um
que às vezes incomoda as pessoas de falarem, não só nas escolas, mas na área de saúde. Eu falo que a gente, na nossa formação médica, quando fazemos a anamnese dos pacientes, a gente pergunta até quando que doença a bisavó teve, certo? Mas é difícil sair a pergunta, já sofreu violência sexual em algum momento da sua vida? Então, eu ensino isso para todos os alunos, assim, coloque essa pergunta, esta é a pergunta que não pode calar, que tem muitas pessoas que procuram, certo? O hospital, certo? Já somatizado, já com suas queixas crônicas, com sua dor abdominal, a sua dor pélvica, que é um dos grandes sinais, e que procura lá, assim, doido para ser perguntado, doido para alguém perguntar assim, já sofreu violência, que é para ela contar o segredo naquele momento. Então, a gente faz... E tem colegas que fazem, não, mas pode ser... Não, não é constrangedor. Nós perguntamos de quantas relações sexuais. A gente trabalha com HIV, a gente fala sobre droga, a gente pergunta se a pessoa usa droga, se tem quantos parceiros teve, que tipo de relação tem. E por que tem que armar um circo para perguntar sobre a violência sexual? Com o mesmo tom de voz que você acolhe.
De uma forma natural.
Natural, porque muitos anseiam por essa pergunta.
Sim. E muitos assim, respondê-la, mas não tem a iniciativa de falar com o modo próprio, né?
E seguramente não terá, porque tem todo um constrangimento, uma situação que precisa ser abordada com a sensibilidade necessária, com o acolhimento necessário, para se sentir à vontade de contar a violência que sofreu. Porque ninguém chega contando.
Não, ninguém
não
chega.
Não é assim.
Não é porque
não.
está numa
essa
sala fechada com um médico que vai contar.
Essa regra
você
não tem
exceção.
A criança, tanto criança, quanto então, o adulto, eles só falam quando eles se sentem seguros.
É importante nós falarmos também da questão da educação, que começa na infância, essa transformação cultural, logicamente que é uma questão de postura da sociedade como um todo, mas há os que têm a responsabilidade objetiva de tratar do assunto, como nós estamos fazendo aqui, mas, na verdade, nós temos que falar também na projeção, quando vai para a área já da faculdade, porque também a violência nos campi são violências, é a violência que tem que ser tratada e vem sendo tratada na desconstrução de uma cultura do trote, que nós trabalhamos, professor Ivete e eu também.
Eu também.
Nesse projeto.
Nós temos, infelizmente, também...
Que a gente tem que romper esse silêncio. Tem que
romper o silêncio.
Esse silêncio, às vezes eu pergunto assim, será que esse silêncio chega a ser mais grave que a própria violência?
É isso que eu ia perguntar para as senhoras.
Porque ainda não se
fala. Romper esse silêncio é a coisa mais difícil.
É extremamente necessário, mas é difícil trabalhar. Porque nós temos assim... Certo. O silêncio das amigas que têm vergonha de terem presenciado, querem falar, mas não têm vergonha, ou que aquelas amigas, a família falou, que elas jamais poderiam
não
ser
se
testemunhas.
Como testemunha,
não se coloquem nunca. Não quero filhos sendo testemunhas de processos em que apareça a palavra estupro.
É isso mesmo.
Certo? Então, a própria pessoa que presenciou numa festa, certo, em que aconteceu, que as festas geralmente são momentos em que...
De ingresso,
da igreja, que tudo poderia ser alegria, e satisfação. E lembrar isso, que eu sempre falo, a violência, ela não é... um ritual de passagem, certo? Nem tampouco é uma brincadeira de festa, nem uma comemoração. Entendi. Ela é sempre crime e assim ela tem que ser vista como.
E a
tratada como.
E a naturalização desses atos violentos é a que mais assusta, porque muitas vezes o jovem, quando pratica esse tipo de estupro e coletivo na instituição de ensino superior, quando ele, na verdade, ele está comemorando o ingresso numa vida agora que dali vai para o profissional, para um pós-graduação, enfim, nesse momento há uma naturalização, uma banalização. Porque
é esse o risco,
Se a mulher está lá, é porque ela estava disposta, ela estava desacordada, não importa.
Caímos de novo no mesmo ponto.
E voltamos naquele ponto.
É o ciclo. E para. Nós estamos quase chegando ao nosso final.
E tanta coisa para se falar.
Mas para sair dessa banalização, nós temos que necessariamente fazer a desconstrução dessa cultura do estupro.
É isto.
E como se faz isso? Como se trabalha essa desconstrução? Como se desconstrói algo tão miseravelmente enraizado na cultura? Eu não digo nem na sociedade brasileira, na cultura mundial, global.
Sim.
Como se desconstrói isso?
Informação. E essa informação não é só levar, veicular. Não, é, são cursos. A OAB, por exemplo, de São Paulo, nós temos 235 subseções no estado todo. E, essa capacitação, vamos dizer assim, essa atualização, é feita em todas as subseções. A Comissão da Mulher tem 23 coordenadorias regionais e elas abrangem todas as subseções. Então, as palestras que são dadas, as oficinas, as ações afirmativas, além de tudo que se produz, porque está nos nossos objetivos institucionais, inclusive, promover a defesa da mulher em geral, combater a violência, combater a discriminação, são objetivos nossos institucionais. Então, como você faz? Dando a sua parcela de contribuição na sua área e se somando aos demais protagonistas que vão trabalhar na modificação dessa cultura. Porque a sociedade não vai receber um pacote, ela vai participar da sua própria transformação, porque senão não adianta. Né? Então, esse acho que é um começo, né, professora Ivete?
É importante isso. Eu acho que primeiro tem que ter a escuta. Para que aconteça, uma vez já aconteceu a violência, ela tem que ter a escuta com confiança,
acreditar.
Ser acreditada e saber que isso vai gerar, isso não vai gerar uma impunidade, isso. Certo? Que isso vai gerar, tem que ter estatutos. É interessante a gente lembrar que há 3 anos atrás, que nós fomos procurar o nosso código de ética, o regimento interno, eles eram ultrapassados na instituição, certo? E que não se falava praticamente em direitos humanos. Então, foi trabalhado isso agora na IFME-USP e o novo código de ética, né, já foi terminado esse período agora, no mês de julho, agora em agosto foi apresentado. Esperamos passar na congregação agora em setembro para ele ser amplamente divulgado. Isso. É um código de ética da comunidade da IFME-USP, que abrange desde o jardineiro até o professor da congregação. E significa todos, docentes, professores, alunos, estagiários e todos os funcionários, então como um todo. Aí tem as considerações para todos e as considerações especiais para cada um deles, e é importante, certo? Isso, ele está prático, ele está enxuto, mas ele está muito claro. Ele fala de tudo. Está escrito
abrangente,
estupro,
né?
é abrangente. E ele pega, sabe, é interessante que até o aluno, que a gente espera que o aluno, quando vai se matricular, que ele já receba, certo? O códigozinho de ética exatamente está aqui, olha, fácil de ler, poucas páginas, para você saber o que é o comportamento exigido aqui nessa comunidade.
Isso
é muito importante.
É esse
o papel da universidade.
Isso é o papel da universidade.
É a mudança de comportamento a partir, claro, da transformação cultural. Aí tudo se resolve.
Exato. Quer dizer, mas é algo que talvez demande tempo, né?
Demanda?
Sim.
Mas já existem ações
afirmativas. Informar e educar demanda tempo. Informar e educar é um papel de formiguinha que a gente diz.
Para que comentários como esse, que apareceram aqui no início, nós falamos no primeiro bloco, para que eles sejam erradicados, porque a pessoa que se manifesta dessa forma, a mulher quis, ela provocou, ela se veste assim, aquilo outro, porque isso acaba sendo naturalizado e culpabilizando a vítima. Ela sofre duas vezes a violência.
Né?
Duas vezes a violência. Então é importante que se mostre assim, acredite nas autoridades, porque está sendo esse movimento todo que existe, é no sentido de que haja o acolhimento e o tratamento certo, correto, de forma multiprofissional, né? Pega a medicina, pega a psicologia, pega o direito e o processo acontece dessa forma.
É, e que as pessoas sejam fortes, né? Assim,
tem
na hora
que
ele fizer um comentário desse, todo mundo cair em cima, será que ele vai abrir a boca mais uma
talvez
vez para falar
e
isso?
E pare para refletir. Porque, na verdade,
é
um comentário que vai contra aquela expressão, e mais do que uma expressão, uma realidade, do empoderamento feminino.
Isto.
Empoderamento da mulher. Quer dizer, teve um caso de uma escritora que foi recentemente atacada por um motorista de Uber.
Sim.
Né? Em que ela falou, olha, é meu direito sair de mini saia, beber um pouco mais.
Por isso que eu nem
quer dizer
que ela está pronta esperando ser atacada, em momento nenhum.
Exatamente, não quer dizer nada disso.
Exatamente.
Pelo contrário, ela é apenas uma cidadã, uma pessoa, vamos deixar a questão de gênero de lado.
Isso.
É uma pessoa que está exercendo sua individualidade.
A sua liberdade.
E a questão é parar.
O gênero é muito forte aí.
Ainda
porque
verdade.
O homem é elogiado. Puxa, fulano é tão legal. Que quando ele vai pra festa e bebe, ele nem sai de carro.
É.
Ele já vai, ele pega um
pronto
táxi. Então ele evita acidentes. Como ele é, sabe?
Isso, exatamente. Fulano é bacana por causa disso.
Ele é bacana por causa disso.
Né? Mas essa desconstrução. A professora Ivete comentou, a senhora também, doutora Kátia, que é um trabalho de formiguinha.
Sim.
É um trabalho lento, mas é um trabalho essencial para ser feito. Ele é primordial para que se mude essa mentalidade.
E hoje nós temos as instituições todas unidas para dar solução a essa questão. Então é importante que a sociedade acredite que estamos mobilizados todos, sim, que as ações são afirmativas, que não é retórico, porque isso que fica...
Não pode ser.
Então, nesse momento, temos que nos mobilizar, temos que dar conhecimento às autoridades, temos que acreditar no sistema. O sistema, certamente, que está sendo aprimorado. É importante que você diga isso.
E o sistema tem que se mostrar confiável.
Isto,
antes de qualquer
exatamente.
Coisa, né?
Isso está sendo aprimorado. É muito importante dizer isso, porque sempre comporta um aperfeiçoamento. E nós estamos detectando os pontos que devem ser aperfeiçoados e eles estão sendo aperfeiçoados. Então é importante que nós contemos com a notificação e que essa recepção, esse acolhimento e o andamento dos processos tenham o curso lógico, o curso correto que deve ter. Uhum. Porque leis nós já temos, o que elas têm que ser cumpridas.
Sem dúvida.
E a sociedade acreditar no cumprimento dessas leis também.
E até serem aprimoradas, como vem
sem
sendo.
Sem dúvida, e já vem sendo.
E já vem sendo. Porque para que não passemos por situações como desse caso do ônibus, em que se fale, a lei está falha, ou o juiz errou.
Isto,
não, nenhuma
isto,
coisa nem outra.
Isto.
Tá? Mas precisa também haver essa educação da sociedade. Essa, mais do que uma educação.
O indivíduo, a família, a comunidade, até as políticas públicas. Quer dizer, você parte do princípio de cada um ter o seu papel. Isso é muito
exatamente.
Importante, porque a violência, ela pode ser erradicada.
Sem dúvida.
Né? Ela não é
irresponsáveis,
innata do
ser humano.
Né? Irresponsáveis.
Ela não é inata do ser humano, né?
Não, é
ela pode ser prevenida e erradicada. A gente fala ainda, nós trabalhamos na prevenção secundária e terciária, né? A prevenção primária, nós atendemos o nosso serviço, nós já estamos lidando, né, quando já aconteceu. Então, já é a consequência.
Isso.
A violência
exatamente.
Já aconteceu.
A prevenção é importante.
Então,
muito importante falar
nós
da prevenção.
Nós fazemos as prevenções secundárias ou até as judiciárias.
É, mas tem que ser antes do
ato. De todos os agravos que possam, a partir desse episódio. Mas é importante a gente falar em prevenção. Né? Para falar em prevenção, precisa ter essa educação.
Educação e transformação.
Exatamente.
Para transformar.
Poder transformar essa sociedade. Bom, o diálogo da USP está acabando. Queria agradecer muitíssimo a professora Ivete Boulos, coordenadora do NAVES, Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a doutora Kátia Boulos, graduada e pós-graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Senhoras, muito obrigado pela participação. Apresentação de diálogos na USP, Marcelo Hollenberg, produção, Departamento de Jornalismo da Rádio USP, trabalhos técnicos, Benê Ribeiro. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Um bom dia, um bom final de semana a todos. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.